Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Eu sou o Eduardo Ritalino e hoje estamos reunidos aqui no episódio de luto, né, cara? Prestar uma homenagem aqui. Comigo aqui está, primeiramente, o Lucas Emanuel. Fala aí, Lucas.
Bom dia, boa noite para todos. Estamos aqui num dia um tanto fúnebre, mas sem perder os ânimos ainda. E é isso aí, meus caras.
E também estamos aqui com o Mitosonic. Fala aí, Mitosonic.
Fala, galera, beleza? Hoje vai ser um dia bastante especial, né? A gente vai falar um pouco sobre o pai dos animes e dos mangás. E é isso aí.
E também tá aqui o Kaleo. Fala aí, Kaleo. O Rugado, né?
E aí, rapaziada. Estamos aqui reunidos hoje. Infelizmente, é um motivo especial por um motivo triste, né? Mas estamos aí. Fazer o quê?
Sim, como todos estão vendo aí, né? Esse episódio aqui é especial, em homenagem ao Akira Toriyama, criador do Dragon Ball e várias outras obras aí, que infelizmente faleceu, né? Ele faleceu já no dia 1º de março, né? Mas a gente acabou recebendo a notícia aqui na madrugada, né? Do dia 8 de março. E esse episódio vai ser uma homenagem ao Akira Toriyama por tudo que ele fez, por tudo que ele representa. Então, vamos direto pro episódio. Lucas, tem vinheta hoje?
Temos vinheta sim. Assim como todo episódio de Dragon Ball teve, nós vamos tocar a mesma vinheta aí, meu cara. Especial.
E começando nosso podcast aqui, né, galera? A gente precisa falar do Akira Toriyama, né? O criador do Dragon Ball. Ele foi uma figura muito importante, né, para os mangás e para os animes, né, principalmente aqui na América Latina, que o Dragon Ball é absurdamente gigante, né? O Goku e toda tudo que ele carrega, né?
O cartel mexicano declarou 3 dias de luto sem mortes essa semana.
mano, o mais engraçado é isso. Ultimamente tava surgindo as piadas do eu precisava morrer falando que o líder do cartel, que o Goku iria. E Shaggy decepcionado com ele, né? Pô, surgiu um monte de imagens ultimamente aí.
cara, foi meio irônico, né? Começaram com esses memes, aí do nada ocorre, né, a morte do Akira. E voltou à tona, né, essa questão de que realmente criminalidade, principalmente no México, diminuía a cada episódio final, sei lá, Goku versus Majin Buu. Incrível isso.
E né, na comunidade daqui do Brasil mesmo, o pessoal tava com umas piadas, tipo, quando o Akira morreu, o Toyotaro vai canonizar, não sei o que. Aí o cara foi e morreu mesmo, olha.
É meio triste isso, né, cara? Porque o Akira, ele fez parte da nossa vida, né, cara? Tipo, a gente tá falando dos memes, das brincadeiras aí e tal, né? Mas ele fez parte da nossa vida, né? Principalmente a gente é latino, né? E ele acompanhou a nossa infância quase inteira, né? É muito triste ver ele indo assim, né, velho? E só dar um contextozinho aqui, né, antes de a gente começar o podcast, que o Akira, ele começou a carreira dele como mangaka em 78, né? Com a história Wonder's Land, né? Publicada na Shonen Jump. Aí ele publicou mais outros mangás e aí ele conquistou a fama dele, né, com o Dr. Slump, né, que muita gente fala que é um dos melhores mangás, né, que tem de comédia. E aí logo depois do Dr. Slump, ele veio com Dragon Ball, que aí ele explodiu de vez, né, Dragon Ball foi de 84, se não me engano, até 95, né, a publicação. Tem 42 volumes e, mano, foi uma febre gigantesca e foi o que explodiu a Jump, né, o Dragon Ball.
Mundial, né, cara? Esse ataque é mundial, mano.
Sim, sucesso mundial. O próprio Osamu Tezuka, né, criador do Astro Boy e tal, ele falava que ele via no Toriyama o sucessor dele, né? Porque o Toriyama foi um negócio gigantesco, né, cara? Com Dragon Ball.
Se Osamu Tezuka é o pai do mangá, o Toriyama é o pai do shounen.
Mano, o Toriyama, ele fez muita coisa, né? Até falar, né, cara? A gente vai começar falando aqui, né? Eu quero falar da minha experiência com o Dragon Ball, né? Que eu comecei, como todo mundo, né, assistindo na TV aberta, né, na TV Globinho, na Band também, né, que às vezes passava também na Band, mas na minha infância marcou bastante também que eu ganhei, eu já falei isso nos episódios antigos, né, eu ganhei da minha vizinha VHS do Dragon Ball, uma coleção de VHS do Dragon Ball, né, e me marcou
bastante. Também eu tinha o VHS do filme do Bardock, né, aquele Bardock, pai do Goku. Cara, eu tinha ele até pouco tempo atrás, e eu não sei o que aconteceu e tal, mas, pô, eu vi e revi esse filme umas milhares de vezes.
É que ele foi, a história sofreu um retcon, aí o VHS desapareceu, entendeu?
Eu tenho até hoje os VHS, eu até postei no Facebook, né, a foto, tenho até hoje os VHS que eu ganhei da minha vizinha, que era dos episódios mesmo, gravado da Cartoon Network. E eu fui reassistir, o logo da Cartoon Network, aquele logo na horizontal, sabe? Da Cartoon Network, do lado. Antigão. E minha vizinha deu pra mim, porque o filho dela já tava grande, né? Já tava indo pra faculdade, ele não tava assistindo mais. Tava pegando poeira, ela pegou e me deu, né, as fitas. E aí eu assisti aquilo lá, cara, eu assistia todo dia aquelas fitas. E eu amava demais, né, cara?
Tá na hora de passar o bastão. Tem que encontrar agora um vizinho pra você entregar.
Pô, quem assistir... Mano, acho que na minha rua eu sou o único que tem VHS aqui, tá ligado? O aparelho de VHS pra assistir.
Cara, isso aí vai virar artigo raro.
É, o meu ainda tá com o cabeçote sujo ainda, velho. Eu tenho que dar uma limpada nele. Mas eu tenho guardado com muito carinho, né, esses VHS, né? Que eu assisti bastante Dragon Ball. E eu lembro que reuni os amigos aqui da rua pra assistir junto comigo. Aí eu colocava as fitas, a gente ficava na sala assistindo Dragon Ball. E aí depois, quando acabava, né, a gente ia pra rua e a gente ficava brincando de Dragon Ball na rua, né, de... Cada um era um personagem, a gente ficava...
Ah, esse é clássico.
Fingindo que tava fazendo lutinha.
Aí quando tu via o vento, assim, vindo de longe, aí tu, caraca, agora que eu vou aumentar o Ki, aí...
É.
Parecia que era você que tava aumentando o Ki, o vento era...
Exatamente. Sensacional, cara, era... Foi muito divertido ter Dragon Ball na minha infância, assim. E aí depois, né, começar a acompanhar a Ultra Jovem, não sei se vocês pegaram essa revista, que era a revista que era focada em animes, mas eles focavam bastante em Dragon Ball, que dava mais audiência, a Ultra Jovem. E aí eu fui crescendo, cara, com Dragon Ball, né, na minha vida, assim. Aí depois eu descobri o Chrono Trigger, e aí, mano, Chrono Trigger também virou um dos meus jogos favoritos. Tem episódio do NBcast sobre Chrono Trigger, que é um dos melhores, né, que a gente já fez, eu gosto muito desse episódio. E Chrono Trigger, mano, entrou na minha vida, assim, foi... É um dos jogos que eu mais gosto, uma obra-prima. E aí eu fui crescendo e Dragon Ball continuava me acompanhando. Porque aí eu descobri o YouTube Pop. E, cara, o YouTube Pop e Dragon Ball, Goku, Vegeta, Nappa... São figuras importantes ali no YouTube Pop. E depois na fase adulta, né, que o Dragon Ball voltou, né, no Super. Eu voltei a acompanhar, pelo menos até a saga do Goku Black ali... E, cara, foi... Mano, Dragon Ball acompanhou demais a minha vida, né?
Também consigo lembrar de Dragon Ball aparecer em diferentes momentos da minha vida. Assim, consegue preencher a história completa, desde a infância, a adolescência e a vida adulta.
Sim, mano, exatamente.
Eu tenho essa mesma trajetória de Dragon Ball desde muito pequeno, né? Provavelmente junto com Pokémon e Cavaleiro Zodíaco foi... O primeiro anime que eu vi, assim, sei lá, com 5 anos de idade já via Dragon Ball, saca? E aí, porra, eu lembro que eu tinha uma porrada de brinquedo. Nossa, comprava vários brinquedos daqueles...
Pode crer.
Aqueles bonequinhos mesmo de camelô, tá ligado? Porra, tinha vários, mano. Tinha Kuririn,
nossa, também, cara.
Olha, aí...
O Vegeta, cara, verde, cara, o Vegeta verde. Todo mundo tinha isso.
Ah, esse daí eu nunca tive, não. Mas, pô, eu tinha uns bonecos maneiros, cara. Não era qualquer coisa, não, pô. E que vendia, sei lá, em banca de jornal, às vezes, saca?
E bonecos de origens diferentes, que aí o Kuririn é grandão, aí o Godito era pequenininho, aí eles não seguiam um padrão,
né? Mano, eu lembro também que eu sempre curti desenhar pra caralho, né? E eu ainda tenho meus desenhos de, sei lá, de 7 anos de idade e tal. E, porra, a maioria é Dragon Ball, saca? Dragon Pode Ball criar. E Pokémon, assim, é direto, saca? Eu lembro
aqueles desenhos do Goku musculoso, esquisitão. Eu lembro que eu fazia os músculos iguaizinho, daquele jeito. Sim, era daquele
mesmo, cara. É o
com a aura
Goku cheio de músculo, cara.
É.
Porra,
é.
Pode crer. Mano, uma porrada de músculo, tá ligado?
É. Os músculos que nem existem, tá ligado?
É, mano, é isso mesmo. Mano, sem sacanagem, meu desenho é todo assim.
Anatomia do estilo do Akira Toriyama, pô, influenciou bastante também.
É.
Eu sempre gostei de desenhar, apesar de nunca ter sido nada profissional. E acho que, pô, por 10 anos, a minha referência de anatomia era o de Dragon Ball, só que muito mais musculoso e como vocês falaram aí, com o músculo não existia e tudo
com
mais.
Com essência.
Né? Cara, e não só a questão do músculo, mas também, tipo, desenhar olho, sobrancelha, era inspirado no Dragon Ball, cara. Era, tipo, coisas super específicas, assim.
O jeito de fazer o músculo do tórax.
Cara, influenciou o meu traço, basicamente. Eu só desenhava baseado no que eu vi em Dragon Ball. isso daí é interessante porque não é só o que aconteceu com a gente, mas também com os mangakás, né, porra?
Com
Akira realmente influenciou todos. Porra, todos.
O Akira, ele é um herói também, não só por Dragon Ball, mas ele também é um herói de nós preguiçosos, porque ele monetizou a preguiça dele, cara. Tudo que ele deixava de fazer no mangá por preguiça, ele virou tendência na indústria e, cara, absurdo,
sim,
absurdo.
Sim, sim. Cara, eu arrisco dizer que o Akira...
Deus da preguiça.
Pra... Ele é tão importante pros Battle Shonen quanto o Buronson do Hokuto no Ken, cara. Tão importante quanto o Buronson, né? Todo o conceito que ele criou ali no Dragon Ball, né, cara? Todas as coisas que ele criava, as ideias que ele tinha de torneio de poder, de preguiça, né? Como o Kaleo falou, né?
É.
Tem que ter vários exemplos assim, de coisas que ele tava com preguiça de desenhar que acabou virando tendência, né? Porque é mais fácil de fazer, né?
O próprio torneio que você falou.
Sim, o próprio torneio.
Tá com preguiça de criar roteiro, vou fazer um torneio. Agora todo shonen tem um arco de torneio.
Exatamente.
E é um bagulho que funciona, saca? Tipo, é um negócio que realmente, apesar de ter nascido da preguiça, realmente cativa a galera, né?
Mas não é isso que é o mais impressionante, cara.
Cara, e não à toa que cativou tanto que Dragon Ball Super, apesar das críticas, porra, teve praças públicas que encheram.
É, o arco mais falado é justamente o de torneio.
Sim. Exatamente, porra. A galera fala, não, Dragon Ball Super é uma merda. Mas, porra, Dragon Ball Super...
Exatamente. E o próprio
Super Saiyajin... Seguiu o clichê que foi criado, sabe?
Inclusive, o próprio Super Saiyajin...
Pois é, a preguiça de pintar o cabelo
amarelo, todo mundo fala que é preguiça também, cara. Sim, é preguiça de pintar, porque, pra quem não sabe, né...
Pintar o cabelo, pode crer.
Pintar fazer um desenho preto, assim, muito escuro...
Colorido, né?
É muito chato de fazer, né, cara, pra pintar. E aí...
E gastava mais material...
Mas o Akira, cara, ele criou tanta tendência, cara, porque a gente vê tanto, inclusive no falecimento dele agora, né, tantos mangakás prestando homenagem a ele, o próprio o criador do Naruto, o Kishimoto, falando, emocionado, falando que ele era o herói da infância dele, que ele queria ser o Toriyama, o Chichikubo,
Oda também.
Todos os mangakas prestando homenagem a ele.
Não somente o mangaká, pô, o Jack Chan, mano.
Sim, o Jack Chan.
Até o Jack Chan, mano.
Eu não sei, hoje em dia a gente desconfia de tudo, né? Mas não sei se é verdade, mas eu vi alguma figura importante do governo da China também prestando uma homenagem a ele.
Oi, pessoal, aqui é o Seiji do Subaru Show. E a notícia da morte do Akira Toriyama também me pegou de surpresa, me deixou bastante triste. Assim, a importância dele é indiscutível. Falar sobre o legado, né, de mangakás, todo mundo, né, que gerou uma geração de mangakás, Eiichiro Oda, Kishimoto, Hiromashima, Chichikubo, entre outros. Agora lembrando da minha infância, minha adolescência, na verdade, quando eu ia pra escola também, estudava no ensino médio à noite e eu conseguia assistir episódios de Dragon Ball antes de ir pra escola. Assistia na Cartoon Network, que eu tinha acesso ainda. Aí, como eu morava aqui do lado da escola, acabava o episódio, eu já ia pra escola tranquilamente. E depois de ter visto um episódio, caramba, cara, então eu vi bastante sagas da Mekuzei, os androids, etc. Majin Buu também. Era legal, era maravilhoso poder ver, assistir tudo isso. Então o Dragon Ball me deu sentimentos muito bons na minha adolescência. Inclusive o Dragon Ball Super, o último episódio que eu assisti num bar, cara, que foi fantástico. Assisti com todo gente, fãs de animes, pra ver um episódio inédito. Uma galera, cara, foi divertido pra caramba esse episódio. Então assim, Akira Toriyama criou todo esse universo e, cara, a gente fica muito triste que a gente perdeu uma lenda, um grande artista, e que fez um ponto de diferença pra vários mangakas que surgiram aí nesse período. Nossa, todo mundo, galera.
Pegando um pouco do que o Mitosonic falou, de que tipo, o Dragon Ball Super, ele encheu praças e teve eventos e tudo mais, e foi um fenômeno mundial, de certa forma não, foi um fenômeno mundial. Eu lembrei também que, pô, Dragon Ball, ele não só se manteve porque o pessoal queria fazer dinheiro com a franquia, que é famosa e tudo mais, ele se manteve porque ao longo de todo esse tempo, ele teve fãs genuínos, que não se foram, pô, sempre que se... os fãs de Dragon Ball sempre se renovaram, sabe?
Cara, o anime terminou no final dos anos 90.
É, mano. E de lá pra cá, só fez mais fãs, não diminuiu, não.
Não, até a gente, cara. Pô, ninguém aqui nasceu nos anos 80, cara.
Não, e foi um fenômeno de antes da internet.
Cara, e é muito fácil você achar criança, fã de Dragon Ball. Porra, eu acho que qualquer canto aqui da favela, o Luco conhece, porra, Goku vs Freeza.
Mano, porra, meu sobrinho ama, velho. Ama Dragon Ball. Mano,
ele faz isso, cara.
E ele só assistiu Super, cara, na Cartoon Network que passava, cara.
Aquele meme do cara sentado de perna cruzada, todo mundo na favela, na quebrada, curte Dragon Ball.
É, pior que é, velho. Tipo, Dragon Ball e The King of Fighters é bem popular, hein, velho.
É de crer. Porra,
aqui na favela só isso, Dragon Ball, King of Fighters e Naruto, filho. É o que rola. É. Galera curte pra caralho mesmo.
Meu sobrinho adora Dragon Ball. Ele adora o Budokai Tenkaichi 3. E só pra vocês terem uma ideia, cara.
Sim, mano.
Cara, o Budokai Tenkaichi 3, né? Depois que começou a sair, o Dragon Ball voltou no Super, começou a ter personagem novo, começou a ter história nova, os fãs latinos fizeram um hack do Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 e aí eles fizeram o Budokai Tenkaichi 4, que vai continuando a história, cara.
Obrigado.
Eu acho isso um absurdo, mano. E é pro Play 2, tá ligado? E aí continua a história do Super, e aí tem até a luta contra o Jiren, mano.
As skins todas.
Os caras fizeram outro
o cenário, no espaço. O cenário, cara, absurdamente parecido com o que eu imagino que os desenvolvedores fariam. Sim, o mesmo estilo estético.
Mano, vou destacar a temporalidade de Dragon Ball, né, velho?
Pô, falando nisso, vai lançar o 4 de verdade, né? O Budokai Tenkaichi 4 de verdade. Deve ter alguma homenagem pra ele quando sair.
Será que colocam ele como lutador, velho?
Esse ano tava marcado pra sair. Mano, é muito triste, cara. Que esse ano tava marcado pra sair aquele. Um novo anime dele, que é o Sandland, né? Que todo mundo tava elogiando, que todo mundo falando que era bom, e o Dragon Ball Daima. Todo mundo esperando também essas duas obras dele, e aí. Pô, ele vai assim, pega todo mundo de surpresa, cara, sabe? É muito triste. E a gente vê, mano, todo mundo homenageando ele, sabe? Tipo, os artistas, o tanto de artistas que fez homenagem pra ele, eu achei ele, mano, sensacional, falando que mudou a vida dele.
Pô, cara, os clubes de futebol, mano.
Sim, os clubes.
Mano,
de futebol,
vários clubes,
cara.
Postaram.
Palmeiras, cara.
Palmeiras, Flamengo, Vasco fez também.
Todos os times postando homenagem. E,
total. Não, e pra você ver como que é uma coisa, é uma cultura tão latina, cara, que Dragon Ball e futebol andam junto há muito tempo, sabe?
Pois é.
Tanto questão dos mosaicos que as torcidas fazem, né? E também com a comemoração dos jogadores, né? Porra, não só aqui, mas como na Champions League. Porra, a maior galera que cresceu, né, vendo Dragon Ball, fazia as poses do Kamehameha, da fusão, né? Porra, doideira, cara.
É a essência do terceiro mundo.
Total, cara, total. E é basicamente quem é que joga a bola é o terceiro mundo, né? Porque
depende da essência Europa, do terceiro mundo, Dragon Ball e
Dragon Ball, futebol e King of Fighters, filho. Não tem outra.
Pô, falando um pouco mais dos jogos, cara, eu acompanhei assim como todo mundo pela TV, mas eu não cheguei a pegar Dragon Ball pra poder assistir assim linearmente, da forma certa mesmo, né? Depois que eu comecei a utilizar a internet, tá ligado? Então, o que meu principal meio de contato com Dragon Ball foram os jogos, Budokai Tenkaichi 3 e principalmente o Infinity World.
Eu jogava muito Dragon Ball de GBA, saca?
A maioria das pessoas deve conhecer mais a história de Dragon Ball pelos jogos do que por ter assistido mesmo. Isso deve ser. É porque não tem. É muito difícil descobrir isso, né? Mas se o IBGE resolvesse fazer uma pesquisa, ele ia descobrir que
a grande parte das pessoas conhece mais a história de Dragon Ball pelos jogos do que por ter assistido o anime inteiro mesmo. Porque ele sempre passou muito quebrado. Passava uma saga na Globo, aí uma outra saga mais antiga na Band, aí depois a Globo comprava uma saga lá na frente, e ele nunca foi exibido assim em um canal.
Nunca foi algo linear, tá ligado? Nunca foi algo linear. E aí os jogos faziam isso de forma muito perfeita, interativa. E não tinha como você não ficar engajado naquela história, sabe? Então, meu contato principal foi com os jogos, e eu digo.
De várias formas diferentes. Que cada jogo era de um jeito diferente, dentro da mesma franquia, e o modo história sempre funciona.
E tem aquela piada que, fã de Dragon Ball comprando o mesmo jogo, com a mesma história pela décima vez. Mano, foda-se, velho. Pela décima vez a história sendo contada de uma forma diferente e divertida, sabe?
E com um mapa diferente, um modo história totalmente diferente do anterior, e todos eles sempre funcionam.
Exatamente, mano. Embora eu ainda ache que o Infinity World fez isso mais interativo que todos. Eu lembro genuinamente de jogar e ficar tipo, caralho, mano. Eu tô vivendo aqui as aventuras como se fosse parte deles aí. Que negócio
esse jogo
bom,
foi muito caprichado, né? Mesmo.
É sensacional, cara.
Cara, e falando em jogo, mas saindo um pouco do assunto Dragon Ball, né? Agora falando sobre Chrono Trigger e Dragon Quest, né? Que a gente não pode esquecer que a influência do Akira, né, foi muito maior do que apenas em desenho de anime e mangá, né? Mano, basicamente o cara... eu sempre falo isso, Chrono Trigger é um Dream Team, né? Dos jogos. Porque era a Square que desenvolveu o jogo, né? A galera do Final Fantasy, porra, fez a porra do jogo junto com o Akira, mano. Ele, obviamente, fazendo artwork, né? E a galera fazendo a parte da história. E, mano, não à toa que, porra, deu muito certo, né? Puta jogaço de RPG de Super Nintendo, que já teve versão de DS, também teve o Chrono Cross, que é a continuação do PlayStation 2. E, mano, até hoje é um dos melhores jogos, assim, já feitos no... Porra, e a galera paga pau direto, e com razão, saca? E, porra, todos esses personagens que o Akira, ele desenhou, são... Porra, tem aquela peculiaridade dele, sabe? Aquele traço maravilhoso.
Ele tem um traço muito único. Eu nunca joguei nenhum Chrono Trigger, porque eu não sou muito do RPG, mas agora eu vou jogar.
Mas só tem um, cara. Só tem um.
Só tem um?
Só tem um Chrono
Trigger. É, o Chrono não continuar.
Eu jogo mais, termino mais rápido.
Tem o Chrono Cross também, mas esse daí não é muito famoso, não.
Mas tem isso, uma caralhada de finais diferentes, né?
Sim.
Ah, sim. São mais de 30 finais, eu acho.
É,
eu
então... São... Então não tem problema ter um jogo só.
É, mas...
tem 30 jogos do mesmo.
Sim. Mas, cara, o Chrono Trigger, eu até falei no comecinho, né? A gente tem um episódio falando só sobre o Chrono Trigger, né? Que eu gosto pra caramba. Acho que faz uns 2 anos que a gente fez.
Vai estar lá na descrição.
Sim, vai estar na descrição. E, cara, Chrono Trigger é um... Não tem como explicar, né, cara? Todo mundo fala que foi o Dream Team, né, que fez o Chrono Trigger, né? Por isso que é um jogo tão maravilhoso, assim. Você vai ficando mais... Você rejoga, ele fica melhor, cara. Porque tudo ali é bem feito. E o design do Toriyama, cara, ele ajuda a obra a ficar melhor ainda. Ele conseguiu dar um jeito de todos os personagens principais terem destaque, cara. Serem carismáticos, sabe? Se torcer pelos personagens. Mano, até o Magus, cara, que tipo é o... É o deuteragonista total, né? Sabe? É, o anti-herói, deuteragonista total. Ele conseguiu fazer um jeito que o Magus... Tipo, você tem raiva do Magus, que a luta com ele é um inferno, tá ligado? E aí, o design é tão, tão bem feito, tão da hora do Magus, que, mano, você não consegue ter raiva do cara, mesmo você tendo tomado uma surra do desgraçado, cara. Sabe?
Mano, é
depois dizem que gente bonita não tem vida fácil.
Cara, é interessante falar sobre essa questão de vilão, né? O Akira, ele basicamente... Cara, o Akira basicamente que criou esse lance aí de vilão se tornar basicamente amigo do protagonista, né?
Porra, arco de redenção.
Cara, o Vegeta é em relação ao anti-herói, cara. Ele tem uma história muito foda.
Pessoal, ele já tinha feito isso primeiro com o Tenshinhan.
É, ainda tem isso, né? Tenshinhan, o Piccolo, e veio com o Vegeta. Cara, é incrível, sabe? Aí depois os shonens meio que copiaram esse processo, né? Sim. Porra, Fairy Tail tem, cara.
O que hoje é clichê.
O Yu Yu Hakusho tem essa porra.
Mas,
e por aí,
cara,
vai.
Eu acho... E, cara, o Vegeta é um dos personagens mais bem escritos que tem, velho. É um negócio que eu fico impressionado. Porque o Akira criou o personagem, ele não ia, tipo, desenvolver muito o Vegeta, ele até já admitiu que ia matar o Vegeta mesmo, naquela...
É, ele ia matar na saga do Freeza, cara, ia acabar com ele, só que a galera gostava... É, no Saiyajin, isso mesmo,
só que a galera
gostou. Só que a galera gostou tanto, cara, que ele continuou,
aí foi pra saga do Freeza, e aí na saga do Freeza ele ia encerrar o arco do Vegeta de uma forma assim espetacular, que o Vegeta, ele morre, e aí ele deixa o orgulho de lado, e ele pede, implora pro Goku, que é o cara que ele, tipo, tem maior rivalidade, que ele quer derrotar, ele pede pro cara matar o Freeza, porque o Freeza era tão ruim, cara, que ele preferia ver o Goku, que era o maior rival dele, que tinha sangue de Saiyajin, matando o cara, do que ver o Freeza continuar vivendo.
Não, e os arcos de redenção do Vegeta não é algo tipo de um dia pro outro. É um negócio.
Sim, é uma construção, inteira,
sabe?
Né?
É, cara, é uma construção até ele chegar o personagem que ele é hoje, saca?
Sim.
Porque, cara, o pessoal fala, do nada o Vegeta virou do bem. É o caralho, o teu cu. Vai te fuder. Porra, tá maluco? É gente que fala isso é que não viu Dragon Ball, sabe?
Exatamente.
Porque, cara, é muito bem construído. Tem, cara, desde a saga do Cell, que mostra todo ainda querendo rivalizar com o Goku, mas ele não querendo mais aquele lance de ser imortal e conquistar o mundo. Aí, aos poucos, ele vai desenvolvendo aquela empatia pelo Trunks, quando o Trunks é morto pelo Cell. E depois ele fica triste por ele ter feito merda ao invés de ter ajudado lá contra o Cell, porque ele basicamente deu a 18 pro Cell absorver ela, né? Sim. Aí na saga Majin Buu, então, melhor ainda, cara, porque ele fingiu ser um filha da puta pra poder lutar com o Goku e depois ele se sacrificou e retornou, cara, e virou um herói. Porra,
e ele aceitou o controle do WBG porque ele sabia que ele não conseguia mais ser aquele cara.
Exatamente, cara. Porque o tanto tempo que ele ficou na Terra, era impossível dele fazer aquilo sem ser pela influência do WBG.
Falar, né, velho? O Vegeta. Inclusive, a construção, você falou da construção do Vegeta, e a construção dele é realmente, cara, impressionante. Tanto que, tipo, durante bastante tempo ali da obra, o Trunks ele acha que o Vegeta não gosta dele. Que o Vegeta não. Tipo, o Vegeta é o pai dele só por ter feito, né, tá ligado? Mas não gostava dele. Aí depois que tem todo aquele arco de construção do personagem, cara, que é impressionante, cara.
E se a gente for ver como os Saiyajins viviam, até faz sentido.
Ainda tem isso, né? Porque eles viviam como se fossem umas bestas, né? Ele foi criado, basicamente, pra ser um matador sem coração.
Arma de guerra.
Basicamente. Até quando ele chora, né, e fala pro Goku matar o Freeza, ele fala, né, que eles eram os Saiyajins, né, eles eram os funcionários assim, mais fiéis do Freeza e os que mais conquistavam o planeta, os que mais faziam as coisas pro Freeza. O Freeza catou e mandou matar todo mundo porque ele tinha medo do Super Saiyajin e matou o pai dele, matou todo mundo, né, destruiu tudo que ele conhecia. Quando o Goku era bebê, né, o Vegeta já tinha pelo menos uns 5, 6 anos, né, cara. Então ele viu o Freeza, mano, fazer um inferno de um planeta dele, né, velho, destruir tudo, né. E aí ele, meio que a mente dele, né, ficou toda perturbada por isso.
É aquela discussão do Naruto com o Sasuke, né? Um perdeu tudo, o outro nunca teve nada.
Inclusive, eu acho que o Babidi não conseguiu controlar o Vegeta por causa que a mente do Vegeta é muito forte, por causa das coisas que ele sofreu, dos traumas, dos bagulhos, sabe? Então por isso que eu acho que o Babidi não conseguiu controlar ele, né, velho? Ali na saga do Buu, ele tem aquela redenção toda dele, né? Que ele se sacrifica pra salvar o Trunks, né? E a Bulma, né? Que é a família dele. E aí no Super, cara, o Vegeta vira totalmente outra coisa, né, cara? Vira um personagem bem mais desenvolvido, vira um pai de família mesmo, né?
Cara, é interessante, no Super tem a saga do Moro, né? Na primeira parte da saga, o Moro, ele vai até a nova Namekusei, né? Só que aí o Vegeta, ele salva os Namekuseindir, né? Ele salva uma criança lá, e ele fala... seu filho da puta, você não vai fazer a mesma coisa que eu fiz contra eles, né? Porque o Vegeta, ele tinha matado uma aldeia, né?
Não uso essas palavras aí, não.
Obviamente não, né? Mas é bem nesse naipe, assim, né?
Esse é o Vegeta carioca.
Ele falando assim, porra, basicamente agora a minha missão é proteger esse pessoal que eu tanto trouxe sofrimento, né? E, porra, cara, um Freeza da vida não falaria isso, né? Vegeta conseguiu.
No primeiro torneio que tem no Super, né, cara, que o torneio dos universos, né, que ele vai lutar contra um cara que é o Freeza do outro universo, que fica falando que é bonzinho e todo mundo, nossa, o Freeza do outro universo, que ele é bonzinho, que não sei o quê. E o Vegeta, tipo, de cara fechada pra ele, sabe? O Vegeta, todo mundo convencido que ele era bonzinho. E aí, tipo, depois é revelado que esse Freeza de outro universo
é o Frost.
Ele, na verdade, ele fazia caridade, tipo, querendo coisa em troca, né, cara? Tudo que ele fazia era querendo coisa em troca, e ele era,
ele ruim, criava, né, velho? Ele criava guerra pra depois ele mesmo acabar com a guerra e ganhar grana depois. Basicamente, isso que esse filho da puta fazia.
E aí até o Vegeta falou que o Freeza era um verme em qualquer universo que ele estivesse, e aí ele mata o Frost só pra ter o prazer de matar o Freeza mesmo, né, cara? De tão... perverso que era o personagem. E aí depois, no outro torneio, o Goku traz o Freeza de volta. Puta que pariu, hein, Goku?
Algumas coisas do Super a gente releva.
Foi uma escolha comercial, né, cara? Como o Super meio que foi feito mais pra ganhar dinheiro, então as escolhas são sempre comerciais. Porque o Freeza tem um apelo comercial melhor do que o Buu.
E o Cell. E o Raditz.
Ah, coitado. Raditz, coitado.
Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz Miguel, do canal Mig Music. E cara, quando eu fiquei sabendo dessa notícia do Akira, nossa velho. Porra, foi quase como se eu tivesse perdido alguém próximo, sabe? Porque, cara, se eu hoje eu tô nesse ramo de anime, se eu gosto de anime hoje, foi por causa de Dragon Ball, pô. Que eu tenho quase 30 anos. Eu sou da época onde Dragon Ball era, pô, todo mundo sabia o que é Dragon Ball. Meus pais sabem o que é Dragon Ball, sabe? Eles são fãs também. Pô, quando eu fiz essa... A gente fez uma homenagem, a gente fez uma versão de Xalá, Red Xalá. Pô, até minha mãe quase chorou, cara. Eu também, enquanto eu editava o vídeo, no, pô, cara, fiquei muito triste. E tudo que a gente pode fazer agora é respeitar e honrar o legado do cara, né? Meu sonho era ser igual o Vegeta, realmente vai chegando os 30 anos, a gente vai ficando igual o Vegeta. Quem sabe, sabe. Ou o Kuririn. Enfim, brincadeiras à parte. E com certeza Dragon Ball nunca vai ser esquecido, cara. Vai ser um clássico pra sempre, eterno. E com certeza serviu de inspiração pra tudo que existe hoje. Mandar um abraço aí pra galera do Kawaii. Conforto pra família do Akira, pros fãs. E é isso, gente. Valeu, galera.
Vamos falar agora do Broly, né? Broly é uma questão polêmica. Tem gente que gosta dos filmes antigos. Eu prefiro o Broly atual, sinceramente.
Eu também prefiro o Broly atual, mas eu gosto também dos filmes antigos.
É, eu gosto dos filmes antigos, mas o Broly antigo era um retardado mental, né, velho? Vamos ser sinceros.
É, cara, é um chato do cara.
É, ele era retardado, véio. E ao mesmo tempo ele tinha umas frases, assim, muito filosóficas. Ele era um personagem muito estranho.
Eu acho que o Akira, ele melhorou o Broly, sinceramente. Porque o Broly não foi criação dele exatamente, né? Tipo, o design em si. É, mas os filmes, não.
Não, assim, ele fez o design, mas quando o pessoal apresentou a ideia do Broly pra ele, ele deu umas ajustadas, sabe? Então, não foi criação 100% dele, mas ele ainda teve a mão dele, sabe?
É, a mesma coisa do GT, né, no caso. Ele tinha esse desejo, não, né? De fazer um Dragon Ball, só que com viagem espacial. Sim, aí meio que deu essa ideia pra
todos. O Super Saiyajin 4, falam que é total a ideia dele, cara. A ideia do... Pode ser daquela ideia, daquele jeito lá, porque é até bem parecido com o Son Kong, né, velho? Que é o personagem que inspirou o Goku, né? Pra quem não sabe aí da lenda do macaco, né?
Ah, é. A gente não pode esquecer de falar sobre isso, né? Que Goku só existe graças à viagem ao oeste, né? E sim, essa sim. Lenda...
Acredito que tem a ver com isso, o fato da figura lá do governo chinês também ter homenageado ele, porque tem a rivalidade lá, China e Japão, então pra chegar ao ponto deles homenagearem um japonês, eu acho que tem grande influência dessa parte da inspiração da lenda chinesa.
É, porque ele foi um dos poucos mangakas assim que não descartou o folclore de outros países, né? Muito pelo contrário, ele conseguiu levar o tema da viagem ao oeste pro Japão. É, basicamente...
E pro mundo.
E pro mundo também.
É só que eu não perdi a linha mesmo, porque a gente tá falando do filme do Broly atual. E, pô, eu não posso deixar de falar também da parte do filme que é sobre o Bardock, né? Que aí, Mitossano, que você comentou que o Broly atual é melhor, eu concordo. Mas, pô, eu tenho que dizer que mesmo que ele não tenha sido feito pelo Akira, aquele especial do Bardock que saiu, sei lá nos anos 90, aquilo é sensacional, pô.
Ah, esse daí cara, é maravilhoso.
É maravilhoso, pô. Eu assisti aqui aquilo
em números de 1990.
Isso. Sim. Eu adoro, cara, eu adoro isso aí.
Cara, é a versão da Toei, só que sinceramente é muito melhor a versão da Toei do que a do Akira.
É muito melhor, aquele Bardock com aquele porque tema
Akira...
dele,
cara. A do Akira é a inspiração de Superman total, cara. E, tipo, ele meio que
tirou... com essência.
É, não, e ele meio que tirou aquela maldade que é meio que intrínseca aos Saiyajins que tinha no Bardock, né? Só que o Bardock, cara, ele era meio que um dos personagens que estava se vingando do Freeza. E, cara, com essa nova história, assim, meio que tirou um pouco esse peso também, sabe? E colocou ele como se fosse um Saiyajin bom e tal. Sei lá, eu não gostei muito.
Eu não curti.
Esse Bardock novo dele me cria uma sensação parecida com o Fullmetal Alchemist. Assim, tem coisas que eu gosto mais do antigo e tem coisas que eu prefiro a versão do mangá. Então, assim, na minha cabeça é como se fosse tudo uma coisa só e eu escolho o melhor de cada um, sabe?
Justo. É uma boa saída. Mas, pô, convenhamos, mesmo que tenha... Não, sinceramente eu não vejo, mas assumindo que tem pontos positivos nesse novo Bardock, o antigo, ele tem o episódio especial dele, a forma como você vê o extermínio dos Saiyajins ali, sabe? A Sim. forma como você vê ele vendo o futuro e...
Pra mim esse é o episódio zero, cara.
É, o primeiro filme, o primeiro especial do Dragon Ball.
Sim, pra mim esse é o episódio zero do Dragon Ball. Quando alguém pergunta assim, onde começar Dragon Ball Z? Começa por esse aí, velho, que pra mim esse é o episódio zero. Porque, cara, é muito bom mesmo. Eu acho que foi um dos primeiros DVDs que eu aluguei, sabe? Na época, assim, na locadora, que eu vi lá que tinha... Mano, não tinha quase nada, assim, de Dragon Ball, de anime, assim, na locadora. Tinha só esse DVD aí da saga do Bardock, que era tipo... O Bardock tava de lado. Eu falei, que é isso aqui? O Goku de lado com... O Goku com o Scouter do Vegeta, que é isso aqui? Eu aluguei, cara. E, mano, sensacional, velho, que é...
Só tinha esse, porque todos os outros já estavam alugados.
É, também. mas eu gostei pra caramba, velho. É muito bom, velho. A história que contaram ali, né? Inclusive, eu não sei até hoje se a do Trunks do Futuro, o filme do Trunks do Futuro é canônico também, com o Mirai Gohan
claro
é. Lá.
Não, aquele é.
É um OVA. É um especial de TV.
Ah, não, sim. Cara, mas tem no mangá.
É um pouco diferente do mangá. É, um pouco diferente do mangá, mas é canônico.
É o canônico. O do Bardock que não tem no mangá, que é só aquele especial mesmo. No mangá tem somente uma cena.
A única coisa que tem no mangá é a cena do Bardock indo atacar o Frieza, que foi quando o Frieza olha pro Goku. É só isso que tem. Aí ele fala: ah, eu acho que eu conheço esse Saiyajin de algum lugar. Aí ele lembra do Bardock. Inclusive tem no mangá na saga Frieza. Agora, o OVA do Trunks do Futuro é inspirado. No mangá, assim, é uma publicação, acho que é um capítulo zero, sei lá. É como se fosse o Jujutsu Kaisen, sabe? Com o lance do esqueci o nome daquele, o Yuta. É como se fosse isso, basicamente.
É, por sinal, só ressaltando uma coisa aqui, aquele filme especial do Bardock, isso foi uma entrevista antiga que o Toriyama disse, mas ainda vale de uma opinião, que ele disse que, pô, é o filme não canônico, assim, feito pelo Toei, preferido dele, que ele até diz, pô, é um Dragon Ball que eu não sei o que é capaz de escrever. Aquilo eu realmente gosto daquele filme. Então, eu acho que isso dá um significado ainda mais especial que aquilo.
É, maneiro.
Sim, sim. Falar, né, cara, eu acho impressionante que até esses filmes, né, que até muita gente fala que não são canônicos, que contam outra história, contam história paralela, tem muita coisa interessante, né, velho? Eu acho do caralho os Androids 13, 14 e 15, velho. O design deles eu acho
demais.
Do caralho, mano, dos três, assim, sabe? E quando eu descobri que eles não eram canônicos, eu fiquei em choque, velho, porque eles são muito, muito bem feitos, né? Muito bons os três, inclusive.
Cara, eu acho que eu nunca liguei muito pra isso, não, de ser canônico ou não ser canônico, porque na época que eu assisti, pra mim era canônico, eu não entendi esse conceito, então ficou na minha memória afetiva de um jeito que, independente de eu descobrir que é canônico ou não é, acho que não alterou em nada a minha experiência, não.
Sim. A gente acaba tendo carinho. Tipo, mano, o Super Saiyajin 4, o Baby Vegeta, a gente tem muito carinho, né, cara, por essas figuras aí, né?
O Gogeta antes de ser canonizado.
É, o Gogeta antes de ser canonizado.
Pois é, como é que você vai explicar que o Gogeta não é canônico? Não dá.
É.
Apesar dele ter sido canonizado depois no Super, mas
sim.
Durante todos esses anos, teoricamente, ele não foi. E aí?
Opa, fala aí pessoal do Batidão Cast, aqui quem tá falando é o Domingos, canal do Digimais. O que eu tenho pra falar, cara, sobre a vida e a obra do autor Akira Toriyama, o que eu posso dizer que na minha infância, cara, Dragon Ball é uma das primeiras coisas que eu tenho assim de lembrança. Desde que eu me lembro como pessoa mesmo, eu lembro de estar assistindo Dragon Ball, pô, vizinhos falarem comigo sobre Dragon Ball. Teve uma vez que um rapaz foi lá na Bienal do Livro e trouxe um monte de volumes da coleção da Conrad, do Dr. Slump, e eu já, pô, tinha sacado que ali tinha alguma coisa familiar pra mim. No próprio Chrono Trigger também, mesmo sem saber que tinha sido o Akira Toriyama que tinha feito o design dos personagens, eu já reconheci, dava pra reconhecer o traço dele ali, era muito claro. Assim, o Akira Toriyama, velho, além de ele ter sido muito especial na própria área dele, que era o dos quadrinhos, o cara trabalhou em um monte de coisa que marcou a vida tanto de quem vê filme, de quem assiste anime, de quem joga videogame. O cara tava lá em todas as áreas, então é incalculável o impacto que esse cara teve na vida de muitas pessoas. A gente teve muita sorte de nascer numa época em que ele ainda estava muito ativo e trabalhando bastante, O artista se vai, mas a obra dele vai perdurar por toda a eternidade. É isso que eu tinha pra dizer, cara. Muito obrigado pelo convite. Valeu.
Falar do impacto, né, do Dragon Ball foi tão grande na América Latina assim, que quando acabou mesmo, a galera começou a teorizar que ia ter uma continuação, ia ter o AF, lembra? Vocês lembram disso aí?
Ah, sim, o AF.
Cara, lá no começo, alguém falou de revista. Eu lembro que a única revista de anime que eu comprei foi uma que eu acho que nem existe mais, é uma revista chamada Animedô. Porque essa edição era justamente falando sobre o Dragon Ball AF, eu comprei ela justamente por isso.
Cara, eu acreditava real que ia vir esse Dragon Ball AF, tá ligado? E que uma das transformações era o Super Saiyajin 4, só que louro, saca? Mó doideira, mano.
O concept art original do Super Saiyajin 4 era loiro. Aliás, do Super Saiyajin 3 era igual esse Super Saiyajin aí.
O Super Saiyajin 5,
ele
cara,
era meio...
Que era cabelo branco, cara. Mano... Eu achava do caralho essas imagens.
Não foi o Toyotaro que fez isso?
Não, foi o Tablos que fez.
Foi não? Caramba.
Esse Super Saiyajin 5 que foi famoso foi o Tablos.
Sim, é o mais famoso de todos.
É o rival do Toyotaro. Pra quem não sabe, o Toyotaro fez o Dragon Ball AF dele próprio também.
Sim, sim.
E o Tablos, que era o rival dele, fez outro.
Mano, quem nunca foi pra Lan House, cara, e ficava vendo os vídeos no YouTube das transformações Super Saiyajin, do Dragon Ball AF?
Saiyajin 6, 1 milhão.
Aí parava alguém assim do teu lado, ficava vendo também.
É, aquela aí tinha imagem. O Gohan do... Super Saiyajin 4, o Kuririn Super Saiyajin, tá ligado? Que os caras falavam que era de transfusão de sangue.
Que isso, cara?
É odiar isso.
Juro pra você, cara, juro pra você.
Pô, o Nappa, pô, o Nappa Super Saiyajin com
sim,
a barbona.
Com a barbona loira.
Ah, mas é. Cara, pior que existe mesmo o Nappa Super Saiyajin e é através da barba mesmo. Tem no
tá
jogo.
Zoando,
no
é
jogo
sério?
Do. Tem, cara, o Z Fighters, né? Fighter Z, o Nappa Super Saiyajin é a barba, cara. Cara, mó doideira.
Caralho, velho.
Tem o... Alguém falou em algum momento de continuar o Budokai Tenkaichi com o hack. Também tem o hack do Dragon Ball F do Budokai 3, que não é o Tenkaichi, que é aquele 2D. Pô, eu lembro de jogar esse jogo que tocava música do System of a Down. Esse aí foi um dos meus primeiros contatos com esse universo alternativo dos fãs.
Mano, eu acho muito engraçado como que é Fendel, né, cara? Fendel de Dragon Ball é muito doida, mano. Puta que
pariu. Mano, eles nunca deixam Dragon Ball morrer, eles só sei que criam
mano,
conteúdo.
Cara,
deve ser, deve ser a fandom que criou mais conteúdo inexistente na obra que existe. Não consigo pensar em outra obra que tenha tanto conteúdo autoral de fã que
chegou
ao ponto de ser... O Dragon Ball F é quase canônico, né, cara? É quase tão canônico quanto o Super.
Ah, a gente não pode esquecer, né, do Ki dos Anjos, o Gohan Careca, o El Hermano, cara. A gente não pode esquecer disso, né?
Gohan Calvo.
O Gohan Calvo é incrível,
sim, né? Não, isso aí é depois, né, cara? Depois que o Super veio, né, o Latino começou a enlouquecer, né, cara?
Mano, aquelas thumb de teorias, cara. Que doideira, cara.
Deve do E-Nerd com a boca aberta.
Tão maluco, cara. Eu lembro que, tipo assim, tinha um daqueles sites que você criava seu personagem de Dragon Ball, colocava o cabelo do Goku, colocava a roupa de não sei quem.
Dress Up.
Esse aí. Teve um cara que fez, acho que era tava tendo Fotolog, cara, ou no DeviantArt, não sei. Que ele fez um Goku normal, sabe? E aí ele colocou uma roupa preta e escreveu assim, Evil Goku. E, mano, é igualzinho o Goku Black, cara. Igualzinho o Goku Black. Aí quando...
Eu lembro disso aí, cara.
Quando o Goku Black
mesmo
apareceu no anime, o galera começou a resgatar e
falou... Ele sabia de algo. Copiou.
E, cara, é uma imagem de 2009, cara. E foi postada isso em 2009, cara. Mó doideira.
Cara, esse conceito de Goku do mal é uma coisa que existe na mente da fandom há, sei lá, séculos, cara. Todo mundo sempre quis ver um Goku do mal. Puta que pariu.
É tipo o Naruto Akatsuki, né? Mesma coisa. É o mesmo lance.
Tinha que acontecer. Ainda bem que aconteceu.
Fala pessoal do Batidão, beleza? Aqui é Klaus do MoídaCast, do podcast Dois Empregos, passando para comentar aí sobre o Akira Toriyama, gênio, o cara era gênio, não tem o que discutir. eu aprendi a ler mangá com uma obra do Akira Toriyama, que foi Dr. Slump. Vem antes de Dragon Ball, acho que é uma das primeiras obras dele, né? E é pra pegar esse jeitão de ler, que é meio ao contrário, né? Foi o primeiro contato que eu tive e já tá lá o traço do Dragon Ball, já tá lá antes. Aquele senso de humor que tinha muito, principalmente no primeiro, com o Goku criança ali. Mas o Dragon Ball foi evoluindo, não parou, teve várias versões. A gente literalmente viu o Goku crescer, a gente que cresceu ali nos anos 90. E com ele os valores do sacrifício, da amizade, enfim, coisas bonitas que o desenho trazia, juntamente com aquele senso de humor legal pra caramba e com as lutas excepcionais e planetárias, né? Então, sensacional, uma obra sensacional, muito nostálgica, muito marcante pra mim. Também recomendo o Dr. Slump pra quem não conhece, pra gente prestigiar a genialidade do cara, que além de Dragon Ball, desenhou aí pra games como Dragon Quest, Chrono Trigger, né? Grandes clássicos dos anos 80 e 90. Tudo que o cara tocava era sucesso e espero que o legado do Dragon Ball continue pelas próximas gerações aí, beleza? É isso aí, sentiremos falta desse gênio. E um abraço pra todo mundo aí do Batidão, valeu!
Cara, o Akira, ele conseguia criar personagens tão carismáticos assim, que até aqueles personagens que já não tinham mais peso nenhum pra história, tipo, você olhava pro design e falava, porra, foda, sabe? Tipo, Yantia, Tenshinhan.
Pô, queria ele de volta.
Mano, muito foda. São aqueles personagens que marcaram a época deles, né, no clássico, mas, porra, no Z, a presença dele já era algo, tipo, muito interessante, mesmo sem ter muito peso, assim, sabe?
Pois mesmo tá... sem ter, no mangá, mesmo sem ter uma divisão oficial, são meio que o clássico e o Z são como se fossem duas histórias completamente diferentes e as duas conseguem ser magníficas de um jeito, cada uma do seu jeito, mas é igualmente magnífico, sabe? São histórias totalmente diferentes e elas todas, ambas funcionam de uma maneira perfeita.
Arrisco dizer, cara, que o Super e o GT também acontece isso, cara. Que são totalmente diferentes do Z e são completamente, são outras coisas, né? Mas eu não sei se são tão boas, né? Igual as outras. Mas...
eles têm as suas falhas, mas eles também conseguiram cativar o público. Tanto é que eles existem na nossa memória até hoje. Se fosse ruim, a gente nem ia lembrar.
Pois é. Pesados, pesados.
Tem tanta coisa. Então,
cara, é interessante pensar que a preguiça do Akira, né? Era um dos motivos que ele odiava desenhar o Cell, porque o Cell, ele tem várias pintinhas, né, pelo corpo
foi
dele.
Foi ele que inventou essa porra.
Ele que inventou, cara. Ele inventa a porra do personagem e depois reclama que é muito chato de desenhar, cara.
Ficou com preguiça de pintar, mano. E ele foi fazendo, inventou transformação pro bicho.
Cara, e tá rolando uma trend, né, de que, o Vegeta, cada vez que ele se torna mais humano, ele vai perdendo a armadura dele. Porra nenhuma, mano. É tudo preguiça.
Ele tá com preguiça de desenhar.
Ele tá com preguiça de desenhar detalhe, cara. Ele nunca nem sequer chegou a cogitar pensar nisso. Nossa, eu vou tirar a armadura do Vegeta pra mostrar. Porra nenhuma, cara. Ele é preguiçoso, cara. Eu sou engraçado.
Como ele e o Oda são meio que nêmesis um do outro, né? Enquanto o Oda é o que planejou tudo e encaixou tudo, ele foi o cara que fez tudo no foda-se e tudo foi se ligando sozinho.
E foi interessante você falar isso. Eu defendo Dragon Ball com unhas e dentes e eu quero vocês achar algum tipo de plot hole na história. Não tem nada. Nem aquele lance do céu lá que... A porra da
viagem do tempo.
Da célula. Aí o Goku ele explode o corpo do céu, sendo que a célula tava na cabeça e só assim que era possível derrotar ele. Mano, no novo jogo foi explicado que o céu mentiu sobre isso, sabe? Tipo,
mas aí cara, também. Não nada. Depois de 30 anos, ele inventar uma desculpa dá, né? Bastante tempo pra pensar na solução.
Mas em comparação a outros, tipo, sei lá, Akira esqueceu, saca? O Akira não, o Araki, no caso, né? Quando o Araki ele esquece alguma parada. Porra, compara entre o que ele fez com o caixão do Dio versus a célula do céu. Porra. Mano, simplesmente, se existir algum furo na história de Dragon Ball, é muito pequeno.
Na volta, né, no Super, como, mano, Goku tinha, o Super é a continuação direta do Z, né? E como o Goku e o Vegeta, como os guerreiros Z estavam ali naquele nível de poder alto, né? Todo mundo pensava, caraca, mano, tipo, contra quem que o Goku vai lutar? Aí os caras, aí ele vem, tá ligado? Retorna com o negócio que o Goku vai lutar contra um deus, tá ligado? Deus da destruição e tal. E depois vão expandir. Ele não vai lutar contra a gente da Terra, contra a gente do universo. Vai lutar contra a gente de outros universos e tal, expandir e tal. E o nível de poder não acaba, sabe? E, mano, eu achei isso um pensamento genial dele. Que ele em vez de, tipo, de fazer o que geralmente, né, os mangakas fazem, né? Trazer personagens mais roubados. É, nerfar ou trazer personagens mais roubados. Não, ele fez. Ele expandiu mais o universo do negócio pra trazer personagens mais fortes que o protagonista. A ponto de ter o Jiren lá, que é, mano, que é o Satanás na Terra, né, velho?
É, e até isso conseguiu cativar o público, porque você fica curioso de querer explorar esses outros universos também.
Sim, o Jiren, cara, que é. Mano, o bicho é calvo, cara. O cara conseguiu fazer um personagem calvo, literalmente calvo, ter carisma, cara, num torneio depois de ser o principal antagonista ali do torneio.
Muita representatividade. Tem vilão calvo, tem herói calvo, tem antagonista calvo, tem anti-herói calvo, tem calvo de todo tipo.
Ela não tem figurante calvo.
Ah, deve ter.
Não, o figurante é o Ubi, cara. O figurante é o Ubi. O Ubi é igualzinho o figurante, o cara. Vocês já notaram isso,
velho? É o meio calvo, é. Calvo só dos lados.
Só dos lados.
Fala, meus amigos, aqui é o Figurante e eu tô vindo aqui pra passar uma mensagem pra vocês sobre o Akira Toriyama. Pois bem, assim, se nós pararmos pra pensar, o impacto do Akira Toriyama, ele é gigantesco, ele é imensurável. E eu posso dizer tranquilamente que existia um mundo antes do Akira Toriyama e existe um mundo depois de todo o seu trabalho. Porque foram em tantas áreas, foram em tantos lugares, tantas pessoas que ele impactou que... De novo, é imensurável tudo aquilo que ele fez. E se eu for falar do impacto que teve em mim, assim, até tenho certeza que a minha experiência foi muito parecida com a experiência de milhares de crianças, sabe? Na escola, eu lembro que no parquinho, a sacola que eu tinha era do Goku. É, minha festa de aniversário, assim, bem de pequeno mesmo, foi de Dragon Ball, né? Eu lembro até hoje que a vela era uma vela do Vegeta. E eu não perdi um episódio... Quando criança, era o ponto alto do dia, era assistir Dragon Ball. Então, já foram ditas tantas palavras que não sobram muitos para mim dizer. Mas eu tenho certeza que não importa a quantia que foi falada, ainda não foi falado o suficiente pelo tudo que ele fez. Agora eu só tenho a dizer, vá em paz. Mestre.
Pagando pra pensar, até o lance de ter um bocado de animal na Terra foi explicado um ponto, não foi?
Foi.
É, mas eu não gostei muito, não. Eu preferia que tivesse ficado assim, pela fantasia mesmo. Ah, tem, porque é um mundo sim, de fantasia.
Entendo. Eu preferia mais que se fosse só humanoides mesmo, né? Meio que, porra, animais que parecem humanos. Eu gostava mais dessa criação mesmo, né? Mas aí então, ele explicou depois, né?
É uma coisa normal de mundo de fantasia, ter um bicho antropomorfo.
Isso aí. Só que aí depois veio com essa explicação, porque era algo que tava na moda, né? Aí algumas pessoas mudavam a genética dela.
Tinha um remédio lá que fazia isso.
É, uma porra dessa. E aí algumas pessoas ficavam animais. Aí depois foi perdendo essa moda foi acabando. Aí pessoas que são animais foram pararam de aparecer, né? Aí, sei lá, mas eu preferia...
Tinha dificuldade de se reproduzir.
Tinha um lance desse também. Ah, e sem contar também como é peculiar, né, o mundo de Dragon Ball, porque é uma misturada só, cara. É tecnologia avançada com dragão, com porra de dinossauro. Aí depois veio essa questão de...
Tem um lance meio cyberpunk também.
Cyberpunk, cara, você entrou no ponto que eu ia falar. Os filmes, principalmente do Broly, do Turles e tal, tem esse peso cyberpunk. Até a GT mesmo, na época do Saiyajin 4, tem esse lance, esse quê meio de cyberpunk total, sabe? É muito doido isso.
É, a Corporação Cápsula é total cyberpunk, cara. A Corporação Cápsula...
Pode crer.
Tudo que envolve o Trunks do futuro, totalmente, né?
Pode crer. É, o mundo pós-apocalíptico.
É, o mundo pós-apocalíptico e a mãe dele cria as coisas tecnológicas pra ele. E até falar o design, né, da nave dele e depois... E, mano, todo mundo fala do design de personagens dele que são muito bons mesmo, mas o design dele pra nave, pra carro, é muito foda, cara. Eu acho sensacional, cara. O design dele pros carros, pra nave, pra avião, pra tudo, assim, mano. Ele era bem completo mesmo, né, cara, na criação. Ele era sensacional nisso aí, velho. E depois, né, cara, ele... Foi no Dragon Ball mesmo, né? Ele foi começando. Ele pegava os outros personagens que ele tinha, né? De outras obras e foi introduzindo no Dragon Ball. Tipo, tem episódio que a Arale participa no Dragon Ballzinho clássico, né? Uh-huh. Aí depois o Jaco também aparece, né? No Dragon Ball. E depois ele volta no Super, ele vira um personagem importante no Super mesmo, o Jaco, né?
Ah, e inclusive tem o contrário também acontece. O Majin Buu aparece naquela história daquele gato azul. Basicamente é uma criação de Dragon Ball aparecendo em outra obra dele. Também rola isso, também direto.
Não tem um outro mangá dele que meio que termina assim com uma nave caindo na Terra, que teoricamente era a nave do Goku? Que eu acho que é esse mangá aí, desse gato azul.
Eu acho que é isso mesmo, se eu não me engano. Eu não tô lembrado agora. Acho que o gato é Nekomadinho, um negócio assim, não lembro.
Ah, é esse aí que tem um Super Saiyajin Gordo, não é?
Sim, não, sim. Não sei.
É um gato mesmo, cara. É isso mesmo, o Ângelo. É Nekomadinho o nome.
É isso aí.
O Bills, ele foi inspirado em um dos personagens do Nekomadinho, cara. Tem um dos personagens do Nekomadinho é igualzinho o Bills, sabe? É roxo, assim. E usa uma roupinha, assim, com detalhes igualzinho a do Bills, sabe?
Ah, inclusive, falando de Bills, cara. Bills e Whis, cara. Porra, que personagem carismático pra caralho, cara. Os sim, dois, cara. Porra, criação muito foda. Cara, sim. Eles são engraçados pra caralho, mano. Toda vez que eles apareceu, eu morri.
A dublagem maravilhosa. Sensacional, cara. Os caras... Nossa, porra, Felipe Grinan dá um show, cara. Dá um show, Felipe Grinan.
Demais. Não,
total. Muito bom mesmo.
Aí o Goku meio que deu uma carreira pro Wendell Bezerra. Não uma carreira, né? Ele teria a carreira dele de qualquer maneira, mas ele... Talvez ele não seria tão presente na nossa mente como fãs. Não, pelo lado dos fãs mesmo, o fato dos dubladores terem se tornado uma profissão popular, muito é por conta desses personagens. Porque eu não acho que o Wendell Bezerra teria o tanto carinho de fã porque ele dublou o Edward do Crepúsculo, tá? É porque ele dublou o Goku.
É, tipo isso, o cara dublou, sei lá, o Sanji e o... acho que ele dublou o Nagato também, né? Porra, não fez sucesso.
Não, foi o Pain mesmo.
O Pain, é. Foi o Pain, não o Nagato. Mas mesmo assim, cara, não teve o mesmo peso que foi o Goku, saca? É a voz do Goku e do Bear Grylls, é isso, tá ligado?
A gente tá falando de dublador, cara, o outro dublador também, o Alfredo Rolo no Vegeta, cara. Puta que pariu, hein, cara. É uma das grandes atuações. A cena que eu falei até no começo, né, do Vegeta chorando. Mano, é engraçado, você vai ver no YouTube, mano, tem gringo vindo, comentando lá no YouTube que, caraca, eu adorava essa cena no áudio, no áudio espanhol. Eu vim assistir aqui e ela é muito mais triste em português. Nossa, o cara que faz essa voz aí, eles elogiando a voz do Alfredo Rolo, falando que o ator de voz, né, que eles falam que é voice actor, né, dá um show na atuação e eles ficaram emocionados mesmo sem entender português. Mesmo sem entender português, eles falam, mesmo sem entender o idioma de vocês, eu fiquei emocionado. Porque o ator dá muito sentimento, né, pra cena.
O diretor, ou os diretores, né, do lado passado de uma vez, tava muito abençoado, assim, na hora de escolher as vozes pros personagens. Porque, cara, eu não consigo lembrar de um personagem que tenha uma voz, assim, que não seja perfeita pra ele, sabe? Foi uma coisa assim,
mano, todas
um alinhamento de arco, cara. Muito...
Não, cara, é bizarro como todas as vozes ali é maravilhosa, cara. Tipo, tem Shinhan, o Yantia, cara, o Kuririn, cara. Tipo, porra, voz foda de cada um. O Trunks, puta que
pariu. Até o Frieza, que é totalmente diferente da voz original.
Porra, é tão total, incrível, cara. A voz do Frieza no Japão, ela é mais, tipo, um pouco mais Yagi, né? Mais gayzona e tal, né? Aí chega aqui um velho, pau. É. Aí chega aqui
uma
um
voz
velho,
grossona.
Porra, grossa
funciona muito bem, cara.
Muito foda, tá ligado?
Sim.
Porra, é muito incrível isso.
cara, é sensacional, velho. Eu gosto pra caralho do Freeza dublado, tanto que a primeira vez que eu vi, né, legendário, que na época que eu tava assistindo Super, demorava, né, pra sair a dublagem, né? Então a gente tinha que ver legendário. E, cara, eu estranhei muito, que a voz do Freeza é muito diferente da dublada, né?
Eu já achei a voz do Goku, até hoje eu não consigo me acostumar com a voz original, sabe?
E, cara, só...
Porque, tipo, é uma mulher e tal, dublando, eu acho que, sei lá, pra mim, assim, não combina muito. Prefiro mais a voz portuguesa mesmo.
Marcelo... Qual é que é o nome dele? É o Marcelo Campos, o nome dele. Marcelo Campos, que é dublador, né, cara? Mano, ele é um dos maiores dubladores de animes aqui no Brasil, né, cara? Que ele fez o Edward Verick, ele faz o Yu-Gi-Oh, né? O Faraó e o Yugi mesmo. Fez o Shurato, ele faz o Shurato, né? O protagonista. Aí ele até brinca, né? Ele fala com o Wendell Bezerra, que todo mundo ama o Wendell Bezerra por ter feito Goku, e ele que fez ser o protagonista, o pessoal não reconhece tanto. Só quando ele fala que ele dublou o Trunks, todo mundo fica, o Trunks, não sei o quê. Que ele fala, né?
É exatamente, né, cara?
Pô, o dublador do Gohan é a mesma coisa. Eu acho que Dragon Ball acho que é o único anime, assim, de todos que eu prefiro ver dublado do que legendado. Assim, tem uns que eu gosto tanto quanto, mas de preferir dublado mesmo, só Dragon Ball.
É, comigo é Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, né?
Sim, não, Cavaleiros também. A
galera...
Porra, Cavaleiros nunca foi muito a minha praia, não.
E, cara, a voz do Alfredo Rolo, né, cara? Tipo, as peculiaridades da voz dele, tipo, quando ele tava puto, né, o Vegeta, no caso, né? Tipo, que ele fazia assim, cara. É característica da voz dele, tá ligado, mano? E combinava muito com o Vegeta quando ele tava bolado.
Ele nasceu pra dublar o Vegeta.
Cara, é basicamente isso, né? E é engraçado que ele dublou o Brock de Pokémon, cara. Os personagens totalmente extremos, assim. E, cara, foi a cara do personagem.
Então, parece que os caras, tipo... Não sei, mano. Os caras... O diretor de dublagem escolhe, assim, os dubladores de Dragon Ball. Parece que os caras fazem... Não sei, mano. Eles fazem um Big Brother, assim, pra escolher, sabe? E seleciona faz um... Como é que fala?
Não, tem uma entidade sobrenatural que escolhe.
Fazer um Blue Lock melhor, um dos melhores pra...
Oi, pessoal, aqui é o Daniel Bravo. Cara, então, eu lembro que Dragon Ball foi o meu primeiro contato, né, com o mundo dos animes, assim. Eu ainda bem criança, né, não tinha tanto conhecimento, quem dirá acesso, né. Mas passava o Dragon Ball clássico no SBT, né, na rede aberta. A gente tinha a oportunidade de assistir aí. E aí foi criando esse carinho especial, né, desde então. Eu lembro que eu e meus irmãos, a gente ficava esperando da sábado, né, que era quando passava. Acordava de manhã bem cedinho pra assistir, ficava esperando o próximo episódio. Uns anos depois, né, começou a passar também na Band Kids, lá na rede Bandeirantes. Eu lembro que nessa época aí, na escola, era sucesso geral já, assim. Não tinha como você não estar conversando sobre Dragon Ball no intervalo da escola, né? E, cara, um carinho imenso aí pela obra, né? Sem palavras, assim.
Mas enfim, cara, estamos indo pro finalzinho aqui. Eu quero falar também de outra coisa importante de Dragon Ball. Aqui no Brasil, né, as duas obras mais importantes de anime é o Cavaleiros, né, que foi a primeira explosão, assim, gigantesca de animes aqui no país. Indiscutivelmente, é gigante o Cavaleiros, mas o Dragon Ball foi tão grande quanto, e ele também foi bem revolucionário, porque o primeiro mangá a ser publicado no Brasil como mangá mesmo, foi o Dragon Ball, ali em 2000, Dragon Ball clássico mesmo, do Goku criança, que foi o primeiro mangá a ser publicado como mangá mesmo aqui no Brasil, né, em preto e branco, que o pessoal lia de trás pra frente, como mangá mesmo de verdade, e acabou fazendo sucesso, né. Esse mangá do Dragon Ballzinho, né, da Mangá Clássico, e aí as editoras viram que as pessoas queriam ler mangá e aí começaram a trazer outras obras pra cá. Então, tipo, até nisso, né, o Dragon Ball foi importante. Ele abriu as portas pro mercado aqui no Brasil também, né?
E acho que foi o primeiro que passou na Globo, né?
Foi. Acho que foi.
Cavaleiros foi só na Manchete.
Cavaleiros foi na Manchete. Não, o Dragon Ball passava no SBT, o clássico, né? O clássico era no SBT. E depois o Z foi passar na Globo?
Era a dublagem da Gota Mágica. Era a dublagem antiga. Aí Dragon Ball, o clássico, passou na SBT.
Não, assim, o primeiro anime que passou na Globo, que, se eu não me engano, foi o Dragon Ball, mas foi o Z.
É, aí sim, aí no caso da Globo em si foi Dragon Ball.
E aí foi a grande explosão comercial, porque passar na Globo é diferente, né? O alcance é outro.
É, pois é.
Exatamente, cara. E, tipo, já estamos indo pro final aqui, velho. Terminar falando, né, cara, o tanto que... A gente já falou muito, né, velho, mas o tanto que Dragon Ball impactou na vida de todo mundo, tanto de artista fazendo homenagem no Twitter, depois da morte aí do... divulgarem, né, a morte do Akira... O tanto, até mandar um abraço a Yara Naika, né, que ela postou que o primeiro mangá que ela comprou foi Dragon Ball. Ela postou uma foto até do mangá de Dragon Ball que ela tem até hoje, né, tá tudo amassado. E o pessoal fazendo várias homenagens, teve até um rapper, né, que ele falou quando ele morava na favela, né, em dois cômodos, assim, um lugar horrível, com cinco pessoas na casa. Ele falou que a única diversão que ele tinha era a televisão e assistir Dragon Ball. E, mano, é sensacional o impacto que o Akira conseguiu fazer com a obra dele, a ponto de ficar gigantesco e ser tão grande aqui na América Latina, a ponto de transcender, sabe? O pessoal tava falando que pra construir, né, no México, uma estátua do Akira dando a mão pro Goku, sabe? Igual tem na Disney, do Walt Disney com o Mickey. Eu tava falando pra construir uma dessa no México, sabe? Construir um parque temático de Dragon Ball no México.
Porra, tinha que fazer no Brasil também, cara.
É, cara, tinha que fazer no Brasil, em todos os países latinos.
É, né? Com certeza.
Mano, eu acho sensacional isso. E, cara, que descanse em paz aqui. Eu gostei demais de fazer esse episódio aqui em homenagem a ele. Que, mano, era pra ser um episódio de luto, triste, mas a gente não conseguiu, cara. Porque a obra do cara é tão pra cima, tão boa.
A obra dele não é triste.
A obra dele não é triste. E nos deu tantos sentimentos bons que a gente não conseguiu fazer um episódio triste, né? A gente acabou lembrando com carinho dos momentos que a gente teve aí com as obras, dos próprios momentos aí com anime e com mangá. Então, cara, é isso que eu tenho pra falar, né, de Dragon Ball. Dá pra finalizar o podcast aqui, né?
Falar... E que o Akira esteja no outro mundo, igual o vovô Gohan, cercado de mulheres bonitas e
exatamente.
Tranquilão.
Cara, o Akira Toriyama, ele é tão, tão imortal, sabe, a obra dele, ele, que... Quando ele faleceu, foi um choque tão grande. Foi tipo como se o universo tivesse quebrado, cara. Porque ele é uma figura imortal, sabe? Ele vai viver pra sempre. Mesmo não no plano físico, né? Mas no espiritual, ele sempre vai estar aí vivo, né? E as obras dele vão continuar seguindo o Dragon Ball Eterno, cara. Tanto que a gente tá falando aqui que o Dragon Ball, ele é dos anos 80. Ele começou nos anos 80. A gente que nasceu nos anos 90 e acompanhando nos anos 2000, a gente conhece. A molecada mais nova que tá vindo aí conhece. Então, cara...
Que nasceu depois que já tinha acabado.
Sim, a galera que nasceu depois que tinha acabado já e conhece. Então, cara, é isso que eu tenho pra falar. Esse foi o nosso episódio.
E os nossos filhos provavelmente vão conhecer.
Exatamente. Obrigado demais a todos os ouvintes que ouviram até aqui. Fala aí.
Eu ia falar que eu tô naquele sentimento do Vegeta triste perguntando ao Piccolo. Será que quando eu morrer eu vou ver o Akira no outro plano? É a mesma coisa, cara. Cara, a morte dele, assim, né, me pegou de jeito porque eu não tava esperando por isso, né? E querendo ou não, ele era novo, não era tão velho assim, tipo, 68, cara, sabe?
É, e ele ainda trabalhava.
É, e o problema que ele teve, não sabe se ele teve algum traumatismo no crânio, né? Que foi, eu esqueci o nome do que rolou com ele. Mas é um sangramento, né? É uma hemorragia entre o crânio e o cérebro, e geralmente é por conta de algum tipo de batimento, né, quando você bate o crânio, né, em algum lugar, mas também pode ser por influência tanto pela idade quanto por alcoolismo e por ser fumante, né. E o Akira, ele era fumava. Fumante pra caralho, né, então provavelmente deve ter sido isso um dos motivos, né. Mas é isso, ontem, né, eu soube dessa notícia ontem de madrugada, e eu ia dormir, eu tava até conversando com o Gaben, né, o nosso sominterre, né. Eu chamei ele pro podcast, só que ele não quis vir. Cara, do nada eu recebi essa notícia. E, porra, eu comecei a chorar, tipo, caralho. É como se eu tivesse perdido um ente querido, saca? E eu fiquei escutando o Red Shala, que é a abertura do C, cara. Porra, e trazendo...
Pra mim também, cara.
Tudo que o Dragon Ball influenciou desde a minha infância até minha adolescência, vida adulta. Dragon Ball nunca deixou de ser parte de mim, sabe?
Sim.
Isso é incrível.
também foi comigo demais, agora foi igual. Recebi a notícia e eu fiquei em choque. E eu não conseguia nem, tipo, falar nada, pessoal, porque eu tava num choque abissal, assim, de não acreditar no que tava acontecendo. E aí eu fui dormir e eu acordei, parecia que um caminhão tinha passado por cima de mim, sabe? E aí eu tive que fazer, tipo, que trampar aqui, né? Fazer minhas coisas aqui. Um sentimento horrível, sabe? E aí eu tava, enquanto eu tava fazendo minhas coisas aqui, eu tava olhando o Twitter, né? Vendo o pessoal fazendo as homenagens e tal e coisa. E, mano, é um sentimento de dor, mano. Porque é um cara que a obra dele acompanhou a nossa vida, sabe? É um cara que, pô, a gente cresceu assistindo, acompanhando a obra dele. Depois a gente cresceu e aí a gente continuou, a obra dele voltou e continuou acompanhando a gente, né? A gente já na fase adulta, já indo no cinema assistir o Dragon Ball, o Fukatsu no F.
Batalha dos Deuses.
É, o Batalha dos Deuses.
E foi a primeira vez da história que todos aqueles memes de aqui na obra não se fala em outra coisa, e aqui no busão não se fala em outra coisa, que realmente não se falava em outra coisa.
Sim, cara. Mano, todo mundo falando, cara. Todo mundo.
Eu fui na rua e ouvi pessoas falando isso.
Cara, eu tenho duas histórias engraçadas, né, com essa reta final do Dragon Ball Super, né? A primeira era eu discutindo com dois menorzinhos no ônibus sobre quem era mais forte, tipo, eles estavam falando, não, que Majin Buu é mais forte que o Freeza, aí eu falei, não, vou entrar nessa discussão. Foi na Rocinha isso, tava no ônibus lá na Rocinha, eu comecei a discutir com os menorzinhos. E a outra foi de um campeonato, que tava rolando um campeonato de FighterZ, né, o jogo, né, de Dragon Ball. E eu só de sacanagem, eu comecei a dar spoilers, né, de que o número 17 não tinha morrido, né, porque ele tava com a bomba e tal, e ele explodiu. Só que era só explosão de ki, ele não tava realmente com a bomba que o Mach Zero tinha colocado nele, né. Aí eu comecei a dar spoiler pra galera, a galera ficava puta comigo. Cara, foi muito foda esse dia.
Eu acho que vai acontecer. Eu lembro de quando eu era criança, eu conheci um cara velho que gostava de Dragon Ball, e acho que vai chegar o dia que eu vou ser esse cara velho e vai ter uma criança que vai conhecer, hein? E ela vai falar comigo sobre.
Então, galera, esse foi o nosso podcast aqui de homenagem, né, ao Akira Toriyama. Que descanse em paz, Akira Toriyama. Vai ser eterno pra sempre, né? A gente vai sempre lembrar dele, não tem como lembrar dele, que ele tá em tudo aí, né? Uma figura carimbada na cultura pop. E, galera, obrigado por ouvirem demais. E descanse em paz, Akira Toriyama. Obrigado por tudo.